É meio-dia em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 11 em Cabo Verde, 1 da tarde em Angola, 2 da tarde em Moçambique e na África do Sul. Os destaques deste jornal.
É oficial, Morna é património imaterial da humanidade. São Tomé proíbe a venda ambulante de armas brancas e mais 2 caminhões de transporte foram atacados no centro de Moçambique.
No Jornal do Meio-Dia, a edição de João Pereira da Silva.
A Morna é património imaterial da humanidade. O anúncio foi feito pelo Ministro da Cultura de Cabo Verde na sua página pessoal do Facebook. A Abrão Vicente refere que a decisão só vai ser ratificada no próximo mês pela Unesco, na Colômbia. A Morna é um privilégio, esta classificação da Morna é um privilégio para o arquipélago e a própria música, um sentimento que une os cabo-verdianos. É o que diz o chefe de Estado, Jorge Cás Fonseca.
Era uma decisão que nós esperávamos, mas havia sempre aquele mínimo de imprevisibilidade nessas coisas, mas é um conhecimento de uma expressão musical e cultural cabo-verdiana de vera de marcante, e portanto esta decisão, bom, que fica à espera de ratificação em dezembro na Colômbia, constitui um motivo de festa nacional.
A Morna é a alma cabo-verdiana, o passaporte do povo das ilhas.
Onde haja cabo-verdianos, há amantes da Morna, há cultores das nossas expressões musicais, a dar crédito à ideia de que, segundo Mário Fonseca, o poeta, meu país é uma música.
Jorge Cás Fonseca, ouvido esta manhã pela RDP África, é dia de celebração e orgulho, diz o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva.
Para Cabo Verde é um grande momento, e para a nossa música, para a Morna, para todos os criadores, intérpretes, compositores, uma grande satisfação. Depois colocará também a música cabo-verdiana e o próprio país com maior notoriedade internacional, maior curiosidade por este género musical marcante da cultura cabo-verdiana e palcos também para os nossos artistas. Mas este momento é um momento, de facto, que devemos celebrar com muita satisfação.
De resto, a Morna é a expressão de Cabo Verde no arquipélago e também no mundo.
Tem muito a ver com a nossa identidade crioula, num Cabo Verde que já vai com os seus 5 séculos e meios de história, várias gerações que tornaram possível termos hoje uma cultura que se distingue, única, que é também orgulho dos cabo-verdianos, quer no país, quer na vasta diáspora que nós temos por esses cantos do mundo. Daí que isto também satisfaz muito, porque Cabo Verde é uma nação global e estamos onde o mundo está, com a identidade própria, a cultura própria, mas sendo sempre homens e mulheres do mundo. Isso tem uma característica também muito, muito especial.
Ulisses Correia Silva, ouvido esta manhã pela jornalista Paula Borges. O dossiê cabo-verdiano contou com a colaboração de especialistas portugueses envolvidos na elaboração de processos de candidatura a património imaterial da humanidade da Unesco. Processos como os do fado, o canto tarentejano e a arte chocalheira. E na cidade da Praia começa hoje o novo ano judicial, que tem como pano de fundo as propostas do Conselho Superior de Magistratura Judicial.
Preconizamos fazer o quê? Desde logo avançar com a instalação dos tribunais de pequenas causas, fazer o reforço da inspeção judicial, que até agora não foi reforçado precisamente porque o número de juízes é insuficiente para o efeito, e é por isso é que nós estamos a concretizar o recrutamento de 16 juízes, e para além disso também constituir uma task force constituído por magistrados que a sua missão será efetivamente atacar as pendências lá onde estiver a registar um maior congestionamento de processos pendentes.
Bernardino Delgado, presidente do Conselho Superior de Magistratura. O Procurador-Geral da República, Luís Landim, destaca a necessidade de mais investimentos.
Uma dependência grande de processos, portanto, de paternidade, que não se avança porque, repara, são casos em que os intervenientes não assumem, não aceitam a oportunidade que lhes é atribuída, então tem que se partir para o exame de DNA, que até há pouco tempo não havia. e o que havia fazia-se sempre fora, e com custos muito elevados. Creio e acredito, espero que brevemente tenhamos uma instituição legal para, de facto, dar um grande apoio, um apoio nesse sentido.
A abertura do ano judicial é presidida pelo chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca. Grupos armados atacaram hoje dois caminhões no centro de Moçambique, na sequência de incursões que ocorrem desde agosto naquela zona, mas desta vez sem provocar mortos nem feridos. A agência Lusa, que cita fontes locais, revela que um caminhão cisterna, que partiu do Porto da Beira com destino ao Malawi, foi atingido por vários tiros na Estrada Nacional 6, o principal corredor rodoviário no centro do país. Num vídeo que colocou a circular nas redes sociais, o motorista do caminhão alerta para o perigo e mostra a cisterna perfurada em vários pontos, a jorrar combustível para a estrada. O caminhonista acabou por seguir viagem depois de conter o derrame. Numa outra estrada principal, a Nacional 1, entre Ixope e Muxungue, foi alvejado um caminhão de mercadorias quando seguia do entroncamento rodoviário para o interior. E agora a Guiné-Bissau. José Mário Vaz não participa na Cimeira Extraordinária da CDAO, que se realiza hoje no Níger. A ausência foi confirmada pelo próprio durante um comício de campanha em Nhakra.
Hoje, a esta hora, deveria estar em Niamey, capital do Níger, para assistir à conferência dos chefes de Estado. Mas como estou em campanha e também tenho consciência do que poderá acontecer nesta cimeira, decidi não participar. Esta confusão toda tem a ver com o facto de eu ter dito que ia acabar com os guineenses de primeira e de segunda. Muita gente não ficou contente com esta minha determinação e querem criar problemas nesta terra.
A representação da Guiné-Bissau é assegurada pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa. No mesmo comício, o candidato José Mário Vaz revelou que, afinal, foi ele que evitou uma guerra entre os guineenses ao não insistir no cumprimento da ordem para a entrada em funções do governo de Faustino Mbali.
No passado houve derramamento de sangue nesta terra. Quando assumi os destinos desta terra, eu disse: não haverá mais derramamento de sangue. Eu tinha prometido em Pidgi que o decreto presidencial devia ser cumprido. Chegamos a Bissau e reunimos o Conselho Superior de Defesa Nacional, instância máxima que decide sobre a segurança desta terra. Algumas pessoas rejeitaram executar a minha ordem. Voltei a reunir segunda vez o Conselho Superior de Defesa até à 1 hora da madrugada e chegámos a um acordo em como cada um deve fazer o seu trabalho. De repente, tudo mudou.
Ontem, tudo que não conversa é cabalinada. Militares estão de um lado, polícia, ordem pública e Guarda Nacional estão do outro lado.
Em São Tomé, o governo proibiu a venda ambulante de armas brancas no arquipélago. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado do Comércio, Eugênio Graça.
Temos que agir e pedir que as pessoas possam ajudar a cumprir essas medidas, porque o governo tem que agir de uma forma ou de outra, porque esta prática é uma prática nociva à nossa sociedade. É uma medida preventiva, porque nós não queremos que as coisas aconteçam depois para vir agora correr atrás do prejuízo. Então é uma medida preventiva que temos que agir na prevenção para que a situação anómala não surja.
A medida surge numa altura de instabilidade social em São Tomé e Príncipe. O IVA vai ser implementado em São Tomé em março de 2020. O ministro das Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz, anunciou medidas para atenuar os efeitos do novo imposto na vida da população.
Uma dessas medidas é a isenção em 50% dos produtos que constituem a cesta básica. Ainda nesta senda, importa realçar também que todos os cuidados foram tidos em conta, de forma que os produtos gerados pelas atividades agrícola, hortícola e pescatória desenvolvidas no país e vendidos nos mercados tradicionais ficassem fora da tributação em sede do IVA.
Atendendo ao impacto do IVA na população, vai ser aplicada uma isenção de 50% em todos os produtos que constituem a cesta básica são-tomense. E ainda esta nota, a Espanha vai a votos no domingo. Hoje termina a campanha eleitoral. As sondagens estão proibidas desde terça-feira, mas um jornal de Andorra dá ao Vox de extrema-direita a duplicação do número de deputados. Isabel Cunha.
Com os nervos à flor da pele, são assim as últimas horas da campanha mais curta da democracia espanhola. Pedro Sánchez envolveu-se numa polémica com o Ministério Público por causa da extradição de Puigdemont teve que se retratar. Santiago Abascal proibiu os jornalistas do Grupo Prisa de cobrirem as ações de campanha do Vox. O partido de extrema-direita está em alta nas sondagens. Estão proibidas desde terça-feira, mas um jornal de Andorra tem publicado estudos de opinião diários do Gabinete de Estudos Sociais e Opinião Pública. No de hoje, o Vox mais do que duplica o número de deputados. Santiago Abascal sabe disso e trata de pedir os votos aos eleitores do Partido Popular.
Nós não podemos deixar que vença Sánchez para que chegue casado e mantenha toda a política de Sánchez. Nós queremos, de facto, mudar Espanha.
Uma Espanha surpreendida na reta final da campanha por um acordo à direita na Assembleia de Madrid. Partido Popular e Cidadãos aprovaram uma proposta do Vox para que os partidos independentistas da Catalunha sejam proibidos. Não tem caráter vinculativo, mas é um sinal. Pedro Sánchez, últimos argumentos, afirma que o Partido Popular se deixou engolir pela extrema-direita.
A coragem que a direita não tem para levantar a voz à extrema-direita, temo-la nós, os socialistas, todos os progressistas, no próximo domingo para pôr um travão ao franquismo, para travar aqueles que querem recuar 44 anos.
O país de Franco, que Sánchez quer bem enterrado, hoje prometeu que vai acabar com a fundação que tem o nome do ditador, está em suspenso, ninguém arrisca. Como é que os partidos se vão entender depois de domingo para desbloquear a crise política?
A reportagem de Isabel Cunha, enviada especial da RDP às eleições legislativas em Espanha, que decorrem já no próximo domingo.